Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, e hoje estarei seguindo com vocês por uma jornada incrível sobre o cultivo das uvas e do vinho na terra de Israel. Se você ainda não o fez, não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário e apertar o sininho para receber as notificações. Cresci em uma família onde o vinho sempre esteve presente, principalmente durante as festas. Porém, no Brasil, talvez por causa do clima, até os anos 90 ele nunca foi muito apreciado. O mais comum sempre foi a cerveja e a cachaça. Ambos eu nunca suportei. Quando emigrei para o Estado de Israel, na metade dos anos 90, descobri um verdadeiro paraíso em termos de vinho. Haviam vinhos oriundos de todos os cantos do mundo e uma indústria local que vinha progredindo a cada ano. Nas últimas décadas, os vinhos israelenses estão competindo até mesmo frente a países com muito mais tradição na área, como a França, Itália, Portugal e Espanha. O vinho é, sem dúvida alguma, algo enraizado na cultura judaica, tanto que ele aparece até mesmo nas primeiras páginas da Bíblia, no primeiro livro da Torá, o Gênesis, conforme podemos ler a seguir. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, e achava-se nu dentro de sua tenda. Gênesis 9, 20 a 21. Ainda mais impressionante é percebermos que o vinho também está intimamente relacionado até mesmo com os sacrifícios que se faziam no tabernáculo ou no templo em Jerusalém. Conforme podemos ler a seguir, sua oferta de cereais será 2/10 da eifa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hima, Levíticos 23, 13. Por outro lado, o vinho foi proibido aos sacerdotes, a fim de que estes, em sua sobriedade, pudessem exercer o ministério de intercessão e até mesmo o ministério de ensino que lhes foi confiado, conforme podemos ler a seguir. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Levíticos 10, 8 a 11. Além dos sacerdotes, os nazireus como Sansão também tinham que abster-se do vinho, conforme podemos ler a seguir. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá as uvas frescas. Números 6, 2 e 3. A princípio, parece ser uma questão de santidade, mas o fato é que não é. Caso contrário, não seria utilizado vinho no sacrifício no templo. E para entendermos isto melhor, é preciso entender que o problema não estava em beber vinhos, mas quem bebe, como bebe e quando bebe. Para confirmar esta posição, leiamos a seguir que até mesmo Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe vinho a Abraão após a batalha contra os 5 reis. E Abraão era um profeta do Altíssimo. Depois que Abraão voltou a ferir Aquidalômer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savê. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 17 a 20. Assim, podemos entender que não há problema em beber vinho. O problema é o mau uso do vinho. É o embriagar-se, uma vez que até mesmo Yeshua, o Filho do Altíssimo, utilizou muitas vezes o vinho. Yeshua até mesmo serviu vinho em sua última ceia antes de ser crucificado. Veja o que ele diz sobre o que pensavam os fariseus de então a respeito dele. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e diz-lhes, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Mateus 11, 19. Agora que já entendemos o verdadeiro papel do vinho através das Escrituras, sua longa história de glória pelas páginas da Bíblia e sua inseparável posição até mesmo nos rituais da Antiguidade, só tenho a recomendar que, ao beber vinho, façamos com muita moderação, com alegria e, ao mesmo tempo, com santidade, sabendo que o mau uso do mesmo pode te envergonhar e envergonhar os teus queridos. Então, como disse Yeshua, sejamos sábios. Já provei muitos vinhos de diversos países, de diversas espécies, mas no final das contas, meu paladar selecionou o que mais gostei. Eles estão sempre em nossa despensa, seja para degustar, seja para cozinhar. Então, segue adiante uma série de informações sobre vinhos produzidos aqui na Terra de Israel. Aqui, o vinho é produzido por centenas de vinícolas, variando em tamanho de pequenas companhias boutique e as grandes empresas, que produzem mais de 10 milhões de garrafas por ano. O vinho tem sido produzido na Terra de Israel desde os tempos bíblicos. Em 2011, as exportações israelenses totalizaram mais de 26 milhões de dólares. A indústria vinícola israelense moderna foi fundada pelo barão de Edmond James de Rothschild, dono da propriedade de Bordeaux-Château Lafite Rothschild. Os israelenses têm plantado vinhas até mesmo em pleno deserto, garantindo sabores um tanto exóticos. E até mesmo dois vinhos da antiguidade foram restaurados. E hoje podemos saborear vinhos com um sabor semelhante aos que eram produzidos aqui há cerca de 2000 anos atrás. Durante a maior parte de sua história na era moderna, a indústria vinícola israelense baseou-se predominantemente na produção de vinhos kosher, que foram exportados para as comunidades judaicas em todo o mundo. A qualidade desses vinhos era variada, sendo produzidos a partir de vinhas de elevado rendimento, que valorizavam a quantidade sobre a qualidade. Muitos desses vinhos eram também um tanto doces. No final dos anos 60, a Vinícola do Carmelo era a primeira adega israelense para trazer um vinho de mesa seco. Foi na década de 80 que a indústria em geral viu um renascimento da produção de vinhos de qualidade, quando um afluxo de talento da vinícola da Austrália, da Califórnia, da França, trouxeram tecnologia moderna e know-how técnico para a crescente indústria vitícola de Israel. Em 1989, foi feita a primeira adega boutique no país. Na década de 1990, os primeiros vinhos israelenses, como o Golan Heights Winery e o Domaine du Castel, ganharam prêmios em competições internacionais de vinho. A década de 1990 viu um verdadeiro boom subsequente na abertura de vinícolas boutiques no país. Em 2000, já haviam 70 vinícolas em Israel. Em 2005, este número saltou para 140. Hoje em dia, são mais de 200 vinícolas em todo o país. Os três maiores produtores do país são o Carmel Winery, Balkan Wine Cellars e Golan Heights Winery, que você está vendo neste vídeo. Ao longo dos últimos 20 anos, a indústria vinícola israelense tem crescido tremendamente e hoje já existem cerca de 300 vinícolas de tamanhos diferentes em todas as regiões do país. Eu, particularmente, gosto muito de vinho. em especial o Cabernet Sauvignon para beber, e um blend de Cabernet Sauvignon e Merlot para temperar uma carne assada. Se você ama vinho, não esqueça de fazer um roteiro de degustação na sua próxima viagem à Terra Santa. Tenho certeza que isto tornará a sua viagem ainda mais inesquecível e saborosa. Como se diz em Israel, L'chaim, para a vida, e boa viagem. Desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. Não esqueça de clicar em gostei, deixar um comentário e apertar o sininho para receber as notificações.